Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
De repente, minha mãe mandou uma mensagem pelo celular que eu achei tão esquisita. Ela queria saber onde eu estava e me pediu que voltasse para casa porque tinha uma coisa importante e séria para conversar comigo. Cheguei a levar um susto. Até porque devia ter acontecido alguma coisa, né? A mãe nunca foi de falar assim comigo. Eu até perguntei pelo telefone. Mas a resposta só me deixou mais preocupada ainda. Vem depressa. Quando você chegar, a gente conversa. Eu já estava no ônibus a caminho de casa e fiquei ali matutando. Meu Deus, o que pode ser? Para minha mãe falar daquele jeito? Quando cheguei, ela já estava me esperando ali na sala, com a cara mais assustada do mundo. Olha, vou repetir, fiquei até com medo. Só quero saber de uma coisa, Gleice. E pelo amor de Deus, não minta pra mim que eu descubro. Mãe, que foi, mãe? Que eu fiz? Você nunca teve nada com o Fábio? Com o Fábio? Ele nunca tentou nada com você? Fábio era o meu cunhado. Ele e a Beth já estavam casados há mais de 10 anos e tinham 2 filhos, inclusive. Olha, fiquei sem saber o que pensar ali diante da minha mãe. Tanto que demorei para responder. Fiquei olhando para a cara dela, sabe, embasbacada. Ela insistiu. Você não vai falar, menina? Mãe, que pergunta mais boba, mãe, pelo amor de Deus. De onde que a senhora tirou essa história? De onde? A casa da tua irmã, se você quer saber, tá o maior pé de guerra. E por tua causa. Por minha causa? Mas o que foi que eu fiz? Eu é que pergunto. O que você andou aprontando, hein? Por acaso você teve alguma coisa com o Fábio? Ou ele tentou alguma coisa com você? Claro que não, mãe. Meu Deus do céu, que absurdo. Quem foi que inventou isso? Minha mãe ficou olhando para minha cara, séria, como que tentando ler meu pensamento, sabe, para saber se eu estava falando a verdade. E olha, é muito claro que eu estava falando a verdade. Aquilo para mim soou como um verdadeiro absurdo. Eu realmente não sabia de onde que tinha saído aquilo. História sem pé nem cabeça. Eu e o meu cunhado, imagine. Pro meu espanto, minha mãe em seguida falou: tua irmã quase cortou o Fábio com a faca, sabia? Como é que é? É? Os dois discutiram. Aí ela foi na cozinha, chegou a pegar uma faca e foi com tudo pra cima dele. Ô, mãe, senhora só pode estar brincando. Por que isso? O que eu ouvi da boca da minha mãe foi simplesmente a coisa mais inacreditável que eu já tinha ouvido. Aliás, aquilo era algo tão fora da realidade que, olha, de nervoso eu cheguei a rir, segundo minha mãe. O Fábio, meu cunhado, tinha pronunciado o meu nome enquanto dormia. Ele na cama com a minha irmã. E quem contou para minha mãe, naturalmente, foi justamente ela, a minha irmã, que acordou. E naturalmente ficou possessa de ver o marido sonhando comigo, dizendo o meu nome. O que mais deixou a Beth fora de si foi que, segundo ela, pelo menos foi o que ela contou, parecia ser um sonho erótico. Falou que ele inclusive gemia, sussurrava. chegou a se esfregar nela enquanto tinha aquele pesadelo. Porque se era sonho para ele, para mim, era um pesadelo. Da mesma forma que para minha irmã também, imagine. Mas era só o que me faltava. Repito, cheguei a rir, porque de nervoso eu fiquei. Convenhamos, também é o seguinte, né? Que culpa que eu tinha? Se o cara tinha sonhado comigo? Eu não tinha absolutamente nada com ele. Sabe? Agora, naturalmente, que a minha irmã ouviu e assistiu, né, a cena, na penumbra, e naturalmente. Olha, se ele tinha alguma tara secreta por mim, eu sinceramente não sabia. Mas mesmo que tivesse, o problema também não era meu, né? Era dele, imagine. De repente eu sonho com um artista na televisão, só por causa disso, a gente não teria nada um com o outro no plano físico. Sou solteira, mas se eu fosse casada, por exemplo, aí você vê um galã ali na novela, fica impressionado, com, aí sonha, de repente uma coisa que pode acontecer. Repito, eu não estava entendendo nada. Aquilo não tinha nada a ver comigo. Minha mãe me repreendeu quando eu dei aquela risada nervosa. Tá achando graça do quê? Será que você não entendeu que a coisa é séria? Tá, mãe, pode até ser, mas não tenho culpa, né? O que que eu tenho a ver com isso? No fim, ela foi obrigada a reconhecer que eu realmente podia estar falando a verdade. No caso, eu sabia que estava. Mas ela, naturalmente, mesmo tendo acreditado, deve ter ficado com um fiozinho, assim, de suspeita. Olha, na verdade, talvez nem o próprio Fábio tivesse nada com aquilo. Até porque quem é que controla o sono, meu Deus? Nem o sono, nem o sonho. Eu já vi tanta coisa falar de sonho, que a coisa que tipo lixo que o subconsciente descarrega enquanto a gente está dormindo, quer dizer, muitas vezes você é capaz de sonhar com alguma coisa acontecendo, mas não tem nada a ver com aquilo, pelo menos não consciente. De todo modo, segundo minha mãe, tinha dado a maior confusão na casa da minha irmã, e a briga tinha sido feia na cabeça da minha irmã. Ele não só tinha algum interesse em mim, como também estava acontecendo alguma coisa entre nós. Por isso que ele andava sonhando comigo. E o pior, sonho erótico. Enfim, minha mãe falou que não ia comentar nada com a Beth, que tinha me contado do entrevero deles, até para ela não ficar sem jeito quando ficássemos próximas uma da outra. Não ficar, né, aquele constrangimento. E que era para eu também não falar nada. Mas me deu um último aviso, que eu ficasse esperta. Porque mesmo tendo acreditado em mim, ela ia ficar de olho bem aberto. O fato é que depois disso, eu até evitei ir até a casa da minha irmã. Também pudera, né? Eu sempre ia ver os meus sobrinhos, trocar uma ideia com ela, mas depois daquilo que a minha mãe contou, achei melhor evitar. Até minha irmã deu uma parada ali de ir na nossa casa. Volta e meia, eles vinham almoçar com a gente ali no domingo, mas deram uma parada, até nisso. Claro que só podia ser por motivo daquele sonho, né? No entanto, por mais que a gente evitasse, uma hora ou outra ia acontecer, né? E um dia realmente aconteceu. Foi mais ou menos um mês e meio depois. Lembro que eu saí e quando cheguei, já me deparei com o carro do Fábio parado ali na frente, juro. Pensei até em dar meia volta. Esperar que eles fossem embora, só para eu entrar. Só que, puxa vida, também não era justo, né? Era minha casa. Não tinha feito nada de errado. De qualquer maneira, se eles estavam ali, era porque a minha irmã já tinha superado aquele episódio. No que entrei pela porta, O primeiro rosto que vi foi, adivinha? O do meu cunhado. E podia ser impressão, mas senti que ele mudou quando me viu. Logo ele desviou os olhos para minha irmã, que estava ali do lado, eu fazendo de conta que não tinha acontecido nada, né? Que a minha mãe não tinha contado nada daquele entreveiro que eles vinham tido, por minha culpa, vê se pode. Cumprimentei todo mundo com a maior naturalidade, inclusive o meu cunhado. Eu senti que o clima estava pesado, mas procurei disfarçar, fazer que não sabia de nada. Só que aconteceu uma coisa tão esquisita. Olha, eu juro por tudo, nunca tinha olhado para o meu cunhado de um modo que não fosse como a gente olha para uma pessoa qualquer. Alguma intenção? Nunca. Era um homem assim bem apessoado, sempre foi. Tanto que minha irmã morria de ciúme dele. Só que nunca tinha olhado para ele com alguma intenção que não fosse essa. Mas vai explicar. Depois de tudo aquilo que tinha acontecido, de eu ficar pensando naquele acontecimento absurdo, toda vez que eu olhava para ele agora, vinha na minha cabeça, adivinha o quê? A cena. Ele sussurrando na cama, ele dizendo o meu nome enquanto dormia. Diz que até gemeu e se esfregou nela, na minha irmã, só que dizendo o meu nome. Olha o poder da sugestão, é incrível. Era inevitável ficar ali me perguntando como tinha sido o sonho que ele havia tido comigo. Aliás, será que tinha sido só aquele? Ou ele sonhou outras vezes? Outra pergunta que ficou martelando a minha cabeça: será que ele se sente atraído por mim? Será que a minha presença o perturba? Sabe, eu juro que não queria pensar nada disso, mas veio na minha cabeça assim. Eu vi que ele também não ficou muito à vontade na minha presença. Evitava até olhar na minha direção. Tanto que logo chamou a Beth para ir embora. E de tanto eu pensar nisso, devo ter ficado sugestionada. E eu sei que é difícil de acreditar, mas eu vou repetir porque experimentei na carne. O poder da sugestão é imenso, a ponto de que também acabei sonhando com ele. Não foi nenhum sonho erótico, no entanto, mas de todo modo ele estava no meio. E quando despertei, naturalmente que me senti muito mal. Até hoje me pergunto como isso foi acontecer. Mas aquele episódio mexeu tanto comigo que eu comecei a olhar para o meu cunhado assim de um modo diferente. Às vezes eu ficava olhando as fotos dele lá no perfil, os detalhes do rosto, do corpo, e me pegava pensando coisas, imaginando. E até, que Deus me perdoe, fantasiando. Como pode, meu Deus? O pensamento da gente é uma coisa incontrolável. Nem sonho. Eu podia imaginar que um dia fosse me sentir atraída pelo Fábio. Mas foi assim que passei a me sentir depois de toda aquela história. Toda vez que estávamos perto, eu disfarçava, mas vez ou outra o procurava com o olhar. E às vezes, isso é que era o pior. Ele também olhava para mim. E a gente ficava se olhando. Eu sabia que não devia fazer aquilo, mas não conseguia evitar. E a verdade é que mesmo sem me dar conta, aos poucos comecei a entrar naquele perigoso jogo de sedução com o meu próprio cunhado. Até que um dia, acabei tendo um sonho erótico com ele também. O pior de tudo é que depois, lembrando do sonho, me deu tanta vontade de trazer aquele sonho para o plano da realidade. Deu vontade, que eu vou fazer? Claro que eu jamais teria coragem. Passamos muito tempo naquela paquerinha assim, disfarçada. E eu juro, até tentava evitar. Até que um dia nos encontramos por acaso na rua. Quer dizer, ele disse que foi por acaso, mas eu tenho quase certeza de que ele estava me esperando sair de casa, de propósito. De repente, eu ali caminhando até a minha casa, aquele carro encostou assim do meu lado. Era ele. Senti aquele arrepio quando vi, principalmente porque estava sozinho, o que era raro de acontecer. Ele sempre estava com a minha irmã e às vezes com os filhos também. Baixou o vidro, perguntou se eu queria carona. Falei que não precisava, era perto, até porque eu queria caminhar um pouco, mas ele insistiu. Ah, entra aí. Entra, eu queria trocar uma ideia com você. Acabei concordando. Antes de entrar, olhei para todos os lados. Ele fechou os vidros, ligou o ar, ficou me olhando. Perguntei. E aí, fala. Em vez de falar, ele saiu com o carro. Fui seguindo com o carro, até que entrou por uma rua e parou debaixo de uma árvore. Aí se voltou para mim e falou aquela frase maluca: eu vou largar da tua irmã. Ele falou aquilo assim, na bucha. Confesso que eu estava esperando que ele falasse qualquer coisa, menos isso, até porque... Perguntei o que tinha acontecido, qual era o motivo para ele estar me falando aquilo. Olha, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas você já deve imaginar, né? É por tua causa. Tremi na base quando vi aquilo. Minha causa, olha, Fábio, se for por causa do sonho lá que a minha mãe contou ali, que você teve comigo, da briga com a Beth, ué, você sabia dessa história? A Beth te contou? Não, eu te falei, foi a minha mãe que falou. Ela até pensou que estivesse acontecendo alguma coisa entre nós. Pois é, no começo, até a Beth ficou pensando nisso. Brigou comigo, né? Tentou até... Ele nem completou a frase. Mas deve ter se referido ao episódio da faca, juro. Apesar de tudo, eu não esperava. Porque pelas tantas, ele me olhou e falou: não sei o que está acontecendo comigo, mas faz um tempo que... Eu tô me sentindo muito atraído por você. Aliás, Gleice, eu não paro de pensar em você nem por um segundo. Ultimamente, eu ando com medo até de pronunciar teu nome de novo. Ou de repente, até acordado. Quando eu tô na cama com a Beth lá. Puxa vida, Fábio. Se o que você tá me falando é verdade, eu não sei o que te falar. Uma coisa tão absurda. Pois é. Eu sei que é absurdo, mas é o que eu estou sentindo. Por isso eu estou pensando em sair de casa. Largar a Beth, viver a minha vida. Pelo amor de Deus, Fábio, não faça isso. Ela te ama. Aí que tá. Aí que tá. Ela me ama. Mas eu não posso dizer o mesmo. Muito menos agora. Tá, mas e as crianças? O que que tem as crianças? Vou continuar sendo o pai delas, normal, pagar pensão, tudo. Só que não dá para ficar com ela, sendo que eu não consigo tirar você da cabeça. Você tá me deixando louco, sabia? Ficamos mudos naquela hora. Um olhando para a cara do outro, eu ainda fora do ar, por conta das coisas que ele tinha contado. Olha, eu quase me abri. Quase falei que andava sentindo muita atração por ele também, inclusive sonhado com ele. Mas jamais teria coragem de fazer isso, né? Imagine ele, meu cunhado, marido da minha irmã, ela louca por ele, morria de ciúme. No entanto, do nada, ele veio com tudo para cima de mim. Num primeiro momento, segundos, eu até correspondi, mas até porque andava sonhando tanto com aquilo, mas aí me dei conta da loucura que estava fazendo e o empurrei. Não falei nada. Não lhe dei nenhuma dura, não chamei a atenção dele, nada. Apenas abri a porta do carro e saí. Ele ainda veio atrás de mim. Chegou a pedir desculpa, disse que tinha me beijado assim num impulso. E ainda pediu que eu não contasse nada para minha irmã. Depois que me dei conta do que realmente tinha acontecido, sabe, comecei a pensar e ele não tinha intenção nenhuma de largar da minha irmã. Tanto que estava com medo que eu contasse para ela. Ué, fazia 2 minutos e tanto. Ele falou que estava pensando em abandonar a minha irmã por minha causa. E agora me pediu ali, quase se ajoelhou, pedindo que eu não contasse nada para ela do beijo que ele tinha. Sabe, não fazia sentido, né? Só que, é como eu falei, depois de colocar a cabeça em ordem, eu percebi, ele não queria nada comigo, nem muito menos se separar da minha irmã. Tava com medo que eu contasse para ela. Apenas tinha tentado a sorte comigo, para ver se eu caía. E olha, o pior é que não vou dizer que não senti vontade. Ainda bem que me recuperei a tempo e o empurrei e saí daquele carro. Imagine, eu me tornando amante do marido da minha irmã, meu cunhado, não tinha o menor cabimento, não fazia o menor sentido, tanto que eu nunca tinha pensado nisso. Mas aí veio aquela história do sonho, a briga dele com a minha irmã, aí ele veio em cima de mim dizendo que estava tudo mentira. A gente, quando coloca a cabeça no lugar e pensa, chega a verdade até com uma certa facilidade. Também não sou tão boba, sabe? Tanto que depois disso, me afastei de vez. Passei a evitá-lo, a ponto até de me trancar no quarto, quando eles iam em casa. Tudo para fugir daquela situação. E não posso esconder também daquela atração que, para minha desgraça, ele acabou despertando em mim. Mas toda vez que eu lembrava da gente no carro, do beijo roubado, meu corpo pegava fogo. Sem contar os sonhos que eu tinha com ele. Olha, esse episódio podia não ter importância nenhuma, mas acabou mudando a minha vida. A ponto de eu já ter pensado que estava apaixonado por ele. E claro que é uma coisa que eu jamais gostaria que acontecesse. Jamais. Não quero brigar com a minha irmã. Ainda menos por causa de homem. E ainda menos sabendo que ele veio com tudo para cima de mim. Não foi por paixão, não. Ou por estar sonhando comigo direto. Ou por... Ele pode até ter sonhado. Até sonho erótico comigo. Mas uma coisa é desejo. É querer pegar a mulher. Outra coisa é gostar de verdade. E isso, eu sei que ele não gosta. Se gostasse, não faria tanta onda, sabe? Aquele verdadeiro escândalo que ele fez, quase ajoelhando e me pedindo que não contasse nada do beijo roubado para minha irmã. E a minha irmã, então, ciumenta do jeito que é, né? Se souber daquele beijo, que nem foi um beijo, né? Um meio beijo. E roubado ainda por cima. Eu acho que era capaz até de me esfolar viva. Maldita hora que fui envolvida nesse episódio que não tinha nada a ver comigo. Maldita hora que me deixei levar por aquele joguinho dele. Acabei brincando com fogo e por pouco, muito pouco, não me queimei todinha. E mesmo assim, sabe, não saí ilesa. Não saí completamente sem nenhum ferimento, sem nenhuma... Não. Mesmo assim, acabei saindo com a minha alma, meu corpo e meu coração chamuscados. Porque a onda de sedução que ele jogou em cima de mim, tudo para me pegar, só para isso. Acabou despertando em mim uma coisa que eu nem sei o que é, mas que eu sei que é muito forte. E que ainda hoje, meu Deus, eu tanto tenho te pedido em oração para me livrar disso, até hoje me faz sonhar. E o pior, não é durante o sono, não. Me faz sonhar com esse homem na vida real. Isso é que é pior. Eu sonho com ele acordada, de olhos abertos. Por isso te peço todos os dias em oração, me livre dessa lembrança. Me livre desse cálice.
I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. But there's a side to you that I never knew, never.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu tinha aproveitado o restante do horário de almoço para pagar uma conta na lotérica. E na volta, quando estava ali na esquina da empresa, praticamente, alguém me chamou: moço, no que me virei dedicar com aquela moça, segurando um papel? Ó, você deixou cair esse documento aqui quando foi atravessar a rua. Era justamente a conta que eu tinha ido pagar. Tava tão distraído que perdi e nem me dei conta. Sorri, peguei o papel, agradeci. E quando estava dando já o primeiro passo para continuar meu caminho, ela perguntou: você trabalha aqui, né? Volta e meia eu te vejo. É, eu trabalho naquele prédio ali. Puxa, que legal. Eu também trabalho nessa rua, só que um pouco mais adiante. De fato, eu já tinha visto ali algumas vezes, prestando mais atenção. Só que nunca a gente tinha se cumprimentado. De maneira que nunca imaginei que um dia fôssemos conversar. De todo modo, foi uma circunstância assim especial, né? Eu tinha deixado cair o boleto no chão e, como ela vinha logo atrás, percebeu e me entregou de volta. Mas pensa numa moça simpática. Sorriso bonito, sabe, boquinha rosada. Ficamos ali conversando. A gente acabou se apresentando. Ela quis saber, inclusive, em qual restaurante que eu costumava almoçar, porque e aonde ela almoçava, tinha mudado o dono, e a comida, diz que não era mais a mesma, já que era outra cozinheira. Ela me contou tudo isso, e estava procurando um lugar para almoçar. Eu apontei numa direção e falei: tá vendo aquele prédio azul ali? Então, é ali que eu almoço. Comida é boa, tipo caseira. O preço também é bem em conta, viu? Parece lá para experimentar qualquer dia. Pensa numa menina doce e simpática. Sabe, bendice o momento em que perdi aquele documento, porque foi um conhecimento muito, mas muito agradável. A impressão que a gente tinha era de que se conhecia há muito tempo, pela simpatia da menina, sabe? A doçura, o modo como ela sorria. De qualquer maneira, quando a gente foi se despedir, ela me olhou assim nos olhos, e que olhar, sei lá, foi muito bom, até porque passei a tarde toda com a imagem bem agradável daquela moça na cabeça. No dia seguinte, ela realmente foi conhecer lá o restaurante onde eu almoçava. Eu estava ali na companhia de uns colegas quando ela vinha entrando pela porta. Ela demorou um pouco para me ver. Estava acompanhada de mais duas amigas. Se serviram, era buffet. Escolheram uma mesa e só depois de algum tempo é que ela reparou em mim. Nessa hora sorriu e fez assim um aceno. Um sorriso que iluminou tudo, todo aquele restaurante. O fato é que no decorrer dos dias, volta e meia, a gente trocava olhares, às vezes até se cumprimentava. Um dia, inclusive, ficamos ali o resto do intervalo conversando ali na esquina. E não foi a única vez, foi só a primeira. Volta e meia a gente fazia isso. Nessas alturas, eu já sabia alguma coisa sobre ela, claro, né? E o principal, que mais me interessava desde o começo, para dizer bem a verdade, é que ela não tinha namorado. Segundo ela mesma tinha me contado, já fazia algum tempo que ela estava sozinha. E quando falei que também estava na mesma situação, ela disse: bom, então você é como eu, né? Tá esperando alguém importante, especial aparecer. É, eu acho que você tem razão. E quer saber? Sei não, viu? Mas de repente eu até já encontrei. Olha, eu olhei de uma forma tão profunda nos olhos dessa menina, que eu acho que ela tremeu, porque eu tremi. E não sei de onde tirei coragem para dar um passo adiante e beijá-la. Beijinho bem simplório, assim, mas na boca. toquezinho suave, só para saber se ela não ia se retrair quando eu tomasse iniciativa. Ela se abriu naquele sorrisão. E se a gente terminasse essa conversa depois do serviço? Que horas que você sai? Em resumo, combinamos de nos encontrarmos numa pracinha que tinha ali no meio da quadra. Olha só, eu sei a expectativa em que eu fiquei. Se aquele simples beijo, que foi assim bem singelo mesmo, já havia tido aquele poder de mexer comigo daquele jeito, imagine se rolasse alguma coisa a mais. Eu saía às 6 e ela saía às 6:30. E enquanto eu a esperava, fiquei ali sonhando, já fazendo planos. A verdade é que essa garota já andava dominando os meus pensamentos fazia tempo. Só que, naturalmente, eu não imaginei, assim, pelo menos no começo, que fosse ter alguma consequência. Até porque ela era tão bonita que, sei lá, não é querer fazer pouco de mim, mas eu me achava, sempre me achei um cara tão comum. Se rolasse realmente alguma coisa, eu sinceramente ia até perguntar o que é que ela tinha achado em mim, visto em mim de diferente. Quando deu o horário, quando a vi caminhando na minha direção, parece até que o tempo parou. Até seu jeitinho de caminhar era bonito, sabe? Quando a pessoa é toda bonita, até o jeitinho de caminhar que ela tinha era lindo. Na verdade, não tinha como não me encantar. Mesmo que não rolasse mais nada entre nós. Quando ficamos cara a cara, foi até natural, né? Rolar um certo constrangimento. Afinal, a gente mal se conhecia. Nos cumprimentamos, eu aí perguntei se ela queria tomar alguma coisa, ir a algum lugar. E acabamos indo a um lugarzinho ali bem perto. Minha vontade, na verdade, era abraçá-la com tudo, colar a minha boca na sua, mas resolvi ir mais devagar. Só que, não sei, pelo modo como me olhava, parecia, era a impressão que eu tinha, né? Que ela estava querendo, adivinha, a mesma coisa que eu. Por isso, entrei num assunto assim, no meio de outros. Sabia que eu não consegui parar de pensar no nosso beijo? É? Eu também. Mas nem foi um beijo de verdade, pelo menos não aquele beijo, né? A gente ficou se olhando até que, será que foi uma dica o que ela deu? Fiquei pensando e cheguei à conclusão que sim. E aí, bom, aí fechei os olhos e tratei de dar um beijo de verdade, de cinema. Olha, a verdade é que depois desse dia, né, e de muitos e muitos beijos, a gente começou a se aproximar. Se depender só de mim, naquela tarde mesmo, eu não a soltaria mais. A prenderia nos meus braços para sempre. Amarraria na minha cama, para ser bem ousado. Foi a primeira de muitas vezes que a gente ficou junto. Passamos, inclusive, a almoçar sempre juntos no mesmo lugar, né? Às vezes era de vez em quando, mas depois daquele dia, todo dia a gente se encontrava. Depois a gente ficava se curtindo ali, até dar o horário de bater o ponto. Olha, chegou numa altura que eu não tive dúvida. Estava realmente gamadão na menina. Tanto que, a certa altura, resolvi dizer que queria um relacionamento sério, assim, mais oficial. Eu nem sabia como chamar, né? Aquilo que a gente tinha, se já era namoro, ou se era só um, sei lá. A pedir namoro da forma mais tradicional que se possa imaginar. Falei até que se ela quisesse, colocaria até um anel de compromisso no seu dedo. Mas aí ela me falou assim: Cristiano, eu acho meio exagerado, sabe? Vamos fazer assim. Vamos deixar do jeito que tá. Tá bom? Sério? Puxa vida, pensei que você também fosse querer namorar sério comigo. Não, mas eu até quero, mas é que, sei lá, tá tão bom assim, né? Você não acha? Nunca viu dizer que em time que tá ganhando não se mexe? Ela percebeu a minha carinha de frustração, porque eu realmente não imaginava que ela tivesse aquela reação, sabe, de recusar. Tanto que ela falou depois: vamos deixar rolar e mais pra diante a gente conversa sobre isso, tá bom? É que eu tô curtindo tanto ficar com você que eu tenho medo de mudar alguma coisa, acabar estragando tudo. Você entende? Mesmo ela tendo dito que estava gostando do nosso lance, que foi a expressão que ela usou, confesso que fiquei bem desapontado, viu? Até porque, convenhamos, né? Eu já estava pra lá de Bagdá em relação a ela. E confessei isso olhando nos seus olhos. Ela estava, digamos assim, será que estou exagerando? Será que eu estou... Não sei. Achei que ela só estava curtindo ali comigo, gostando de certa forma, mas que não era aquele sentimento que eu estava sentindo. Só que se fosse assim, fazer o quê? Você não pode forçar a pessoa a estar no mesmo nível, né, de relacionamento, de sentimento, e muito menos assumir um compromisso, de modo que fomos levando daquele jeitinho mesmo. Até que perto de completar 4 meses juntos, ela me deu uma notícia que me abalou. Nos encontramos ali na frente. Eu sempre esperava para irmos juntos almoçar. E assim que trocamos um beijo, ela falou aqui: acabei de ser mandado embora, Cristiano. Você foi te despediram? Ela me contou que tinha dado uma briga com um cliente, que a coisa tinha ficado fora de controle, né? Embora ela tenha garantido que não havia tido culpa nenhuma, né? Tinha sido uma orientação do gerente, e como a corda sempre rebenta do lado mais fraco, ela tinha sido demitida. Falou que nem ia cumprir o aviso prévio, que já era para passar o serviço para outra colega já na parte da tarde, e nem seria preciso voltar no dia seguinte. Olha, essa menina chorou tanto, tanto. E eu também fiquei muito triste, claro. Puxa vida. Além do trabalho, que a gente sabe que não é fácil de arranjar hoje em dia, significava que a gente não ia mais se ver todo dia, ali no intervalo do almoço, nem no fim do expediente. Olha, nem fomos almoçar esse dia. Passei o intervalo todo tentando consolá-la. E naturalmente ficou mais difícil, né? A gente se vê depois desse acontecimento. Olha só, eu sei a saudade que eu sentia. Tinha dias que doía por dentro. No fim, ela conseguiu arranjar outro emprego, dali umas 3 semanas, só que a empresa ficava longe, sabe? Não era como a gente se encontrava ali todo dia, porque as empresas ficavam perto, não. Era praticamente do outro lado da cidade, o que tornou os nossos encontros ainda mais escassos, principalmente porque ela trabalhava também aos sábados, num período integral. Ou seja, nos restava tão pouco para a gente se ver. Isso acabou nos distanciando, na marra, né? Sempre que eu tentava combinar alguma coisa, ela pedia para deixar para outro dia, porque estava cansada, queria ir para casa descansar. E no fim, o tempo foi nos afastando cada dia mais. Até que o impensável aconteceu. Se me dissessem lá no começo, eu não acreditaria. Mas chegou nesse ponto. A gente parou de se ver e de se falar. O pior é que foi por iniciativa dela. Porque eu vivia mandando mensagem, mas ela demorava para responder. E tudo foi ficando pior, mais espaçado, até que no fim, vendo que ela tinha perdido o interesse por mim, e quando ela falou que era melhor mesmo a gente se enfim, acabei me recolhendo a minha insignificância e me retirando de cena, até porque não queria parecer um chato. Convenhamos, né? Se a pessoa não responde às tuas mensagens, de repente desmarca encontro, transfere encontros praticamente toda semana, é porque a pessoa não está afim. Ela sabia onde me encontrasse, quisesse me ver ou conversar comigo, por isso. Agora, se eu disser que foi fácil, estaria sendo muito hipócrita, porque foi a coisa mais difícil do mundo. Tudo porque eu estava gostando de verdade dela, sabe? Gamadão mesmo. Só que também, não sou pateta, né? Quando a pedi em namoro, assim, daquele modo oficial, e ela recusou, disse que poderia levar o nosso relacionamento daquele jeito, eu já saquei, assim, que ela não sentia por mim o mesmo que eu sentia por ela. Podia estar ali curtindo até ficar comigo, se divertindo, achando bacana, mas não estava apaixonado do jeito que eu estava. Até por isso, em vez de ficar ali insistindo, mandando mensagem sem resposta o tempo todo, resolvi ficar na minha. E acabamos realmente perdendo o contato um com o outro. Coisa que lá no começo me parecia impossível. Nunca mais a vi, nem conversei com ela. E como o tempo continuou passando, lembro que o mundo foi assolado pela pandemia, né? E foi bem nessa época da doença que eu passei um dos piores momentos da minha vida. Além de ter perdido familiares, né, em função da pandemia, ainda fiquei sem emprego, para completar. Olha que sufoco. E depois que eu não estava conseguindo me reinserir ali no mercado de trabalho, acabei optando pela saída que muita gente encontrou, né, para poder driblar a crise financeira. Virei motorista de aplicativo. E o que era para ser um bico, acabou se tornando a minha principal fonte de renda. Continuei trabalhando com aplicativo. E trabalhava sério. De 9 a 10 horas por dia. Até que, não faz muito tempo, logo depois do carnaval, aconteceu o inimaginável. Eu tinha pego uma corrida com destino à cidade industrial. Fiz a corrida, deixei o passageiro e logo em seguida caiu outra corrida no aplicativo. Para pegar o passageiro, bem pertinho, e levar a pessoa até o fazendinha. Bom, me aprontei, dei seguimento, até porque é normal, né? Nunca recusei corrida nenhuma, por mais perto que seja, e não seria daquela vez que eu ia começar. Só que quando cheguei no local do embarque, uma coisa me chamou a atenção. A mulher que estava ali parada na calçada, certamente esperando pelo meu carro, estava com o celular na mão. E quer saber? Eu a conhecia. Aí eu pergunto, qual a chance de um raio cair sobre a nossa cabeça duas vezes? A chance existe, claro, né? Mas é uma em milhões, sei lá. Pois acredite quem quiser. Eu mesmo custei a acreditar, mas a passageira que eu fui buscar era ninguém menos do que a Vanessa. Quando a vi ali parada com o celular na mão esperando o meu carro, quase tive um troço. Meu Deus, fazia 7 anos que a gente não se via, nem se falava. Claro que naquelas alturas eu já tinha parado de pensar tanto nela, né? Já era um assunto superado. Só que bastou vê-la ali paradinha na calçada para o meu coração já disparar. Conferi no aplicativo só para ter certeza, se é que ainda havia alguma dúvida, e tive a confirmação. O nome dela era realmente Vanessa. Olha, eu comecei a tremer, juro por Deus. Assim que parei o carro, ela abriu a porta de trás e entrou. Estranho, não me reconheceu. Tudo bem, não deve ter olhado direito na minha cara, né? Mas do jeito que entrou, permaneceu ali, olhando o telefone. Parecia estar trocando mensagens com alguém. Olha, eu fiquei num estado que eu não consigo nem descrever. A emoção, eu tremia, mal conseguia segurar o volante. Foi praticamente quase a viagem toda, olhando para ela pelo retrovisor e me perguntando em pensamento, será que ela não vai dar uma olhadinha para mim? Uma mísera olhadinha? Foi inevitável lembrar de toda a nossa história, de tudo aquilo que vivemos, de todos os momentos bons que passamos juntos. Foram muitos, e ao mesmo tempo, tão poucos. Sabe, porque, recordando o passado, parece que tinha durado uma eternidade. No entanto, quando acabou, eu me... Sabe, fiquei tão... Puxa, durou tão pouco. É que quando tá apaixonado, parece que a gente sempre quer mais, né? Todo o tempo do mundo é pouco ainda. Confesso que estava ali tentando me segurar para não puxar a conversa com ela. Na verdade, eu queria pronunciar o seu nome. Mais do que isso, puxar assunto. Mas a voz não saía. Ou então, sei lá, estava faltando coragem. Pelas tantas, finalmente escutei a sua voz. Ela perguntando se podia pagar a corrida pelo Pix. Olha só de ouvir a sua voz. Parece que estremeci mais ainda. Meu Deus, depois de tanto tempo, estávamos ali na presença do outro. De novo, 7 anos tinham se passado. Só que, até ali, ela ainda nem tinha olhado para mim. Não tinha se dado conta de que era eu que estava ali dirigindo aquele carro. E passei a chave, mas ela não reconheceu a minha voz. Fez o pagamento. Diz que já tinha caído da minha conta, até que finalmente chegamos ao destino. No que estacionei, ela agradeceu e já foi abrindo a porta do carro e saindo. E foi somente quando ela já estava lá fora, caminhando, que num último suspiro, olha, eu acho que foi no último fio de coragem, sei lá, viu, que eu... Até porque na minha cabeça pintou aquele pensamento, né? Se não for agora, não é nunca mais. Vanessa, espera. Ela parou e se voltou assim na minha direção. Depois se aproximou um pouco mais. Eu pensei comigo mesmo. Agora vai. Agora ela lembra de mim. Ela, no entanto, me olhou e perguntou. Que foi? O Pix não caiu? Eu tinha baixado o vidro. Ela chegou quase a se debruçar na janela, de modo que olhou bem fixo para mim, nos meus olhos. Só que não me reconheceu. Quer dizer, ou isso, ou me reconheceu e... Só que não quero pensar nisso. Será que por estar ali desempenhando uma ocupação assim tão humilde... Ela até me reconheceu, mas eu não quero pensar nisso. Juro que não. Ficou me olhando assim, de um jeito esquisito. Senti que sua expressão se transformou um pouco, mas quando falei que não era nada, que estava tudo certo, ela fez até uma careta assim, um gesto de impaciência. E saiu caminhando pela rua. Como se realmente não tivesse lembrado de mim. Alguns passos adiante, porque eu fiquei ali, feito um pateta, né? Olhando para ela se afastar. Ela chegou a dar uma viradinha assim para trás e olhou na minha direção. Mas nem mesmo nesse momento teve qualquer atitude que demonstrasse que tinha lembrado de mim. Meu Deus, eu não tinha mudado tanto. Na verdade, nem ela. Como que ela pôde não ter me reconhecido? Ou será que fez de conta que não? Eu vi que a expressão dela mudou um pouco, assim, quando ela se debruçou na janela para conversar comigo. Até hoje não sei porque não falei com ela, não me apresentei, não perguntei. Vanessa, você esqueceu de mim? Será que você não lembra? Puxa vida! Passamos tantas coisas juntos. Eu sou o Cristiano. Não sei por que não falei. Ou por outra. Lá no fundo eu acho até que sei. Talvez eu tivesse ficado com vergonha. Tinha uma posição melhor naquele tempo, trabalhava numa empresa, ganhava, sei lá, 4, 5 vezes o que ganho hoje. Eu sei que a minha ocupação é modesta, é humilde. Então, sei lá, eu tive uma sensação de que ela talvez tenha até me reconhecido e tenha feito de conta que não. Pode até ter pensado, né? Nossa, esse cara de novo, mas sabe que futuro que eu tenho aqui reacendendo uma coisa lá do passado? Puxa, o cara tá aí levando gente pra lá, pra cá. Será que não foi isso? Pode não ter sido, mas pode ter sido também. Às vezes eu sinto coragem de, o ímpeto de ligar pra ela, mas o pior de tudo é que 2 semanas depois, quando fiz a primeira tentativa, percebi que seu número tinha mudado. Tentei ligar depois, mandar mensagem, mas o número já pertencia a outra pessoa. E o fato é que rever essa mulher acabou me tirando o chão. Uma coisa que eu não esperava, uma coisa para a qual eu realmente não estava preparado. Já estive lá naquele mesmo endereço onde a apanhei aquela vez. E também no local onde a deixei. Mas nunca mais vi nem sombra dela. De modo que, quer saber? Já era. Deixei passar a chance. Só não imaginava que pudesse passar agora a ser assombrado de noite por todas as lembranças do que vivemos. Até do sabor da sua boca, do seu beijo, eu lembro. Lembro de tudo. De cada pedacinho do seu corpo. Da sua risada. Do som da sua voz. Tudo ficou registrado aqui na minha memória. Lembro dela todinha, em detalhes. Enquanto ela sequer reconheceu o meu rosto. Mesmo quando eu quase enfiei o rosto na sua cara. Botei a cara na janela ali. E ela ficou me olhando a 10, 15 centímetros de mim. Sabe, voltou tudo do passado. Lembro como se tivesse acontecido ontem. Enquanto ela não lembra de nada. Nem da minha cara, nem da minha voz, nem dos sonhos que chegamos a sonhar juntos. Ela não lembra de nada. Nem que um dia chegou a dizer que gostava de mim. Nem que um dia eu disse para ela, cheguei a confessar que amava. Ela não lembra nem disso, meu Deus. De nada. Nem da minha cara, nem da minha voz, nem mesmo do nosso amor.
So while turning in my sheets, and once again I cannot sleep, walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet, remember rights that I did wrong, so here I go. I'll just make the same mistake again. And maybe someday we will meet, and maybe talk and not just speak. Don't buy the promises, 'cause there are no promises I keep, and my reflection troubles me. So here I'm
98.